Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Você, escritor?
Hã?
Sou o doutor Ayrton Luanda, presidente da fábrica Superlux de lâmpadas elétricas.
Ah, sim. Em que lhe posso ser útil?
Estou sendo ameaçado de morte. Veja os bilhetes que recebi pelo correio. Foram estas ameaças que me assustaram. Recebi 3 bilhetes nas últimas 2 semanas. Tenha bondade de ler.
Deixa eu ver. Escritos à máquina. Um gato vale mais depois de morto. O feiticeiro. O que aqui se faz, aqui se paga. O feiticeiro. Você não passará desta semana. O feiticeiro.
O senhor não acha que tenho motivos para andar assustado?
O senhor tem inimigos?
Na minha profissão sempre encontramos rivais e descontentes. Seja quem for o homem que me persegue, precisa ser preso antes que... E olha, eu creio que descobri a maneira de desmascarar o autor desses bilhetes anônimos. Eu fiz uma lista de todos os meus inimigos.
Nesse caso, me dê a lista. Será mais fácil...
Eu tornei a coisa ainda mais fácil. Amanhã é sábado. Eu vou passar o fim de semana na minha casa de campo, de Itatiaia. Dessa vez, porém, só convidei para o fim de semana os meus desafetos.
Como? Vai reuni-los na sua casa de campo?
Justamente. Não acha que assim descobriremos o culpado?
Talvez, né? Mas o senhor está se arriscando muito.
Ora, não importa. Desde que a polícia também seja convidada. Eu conto com a sua presença, inspetor. Amanhã à tarde estaremos todos juntos em Itatiaia. O senhor poderá comparecer sem que ninguém saiba que se trata de um inspetor de polícia.
Bom, a ideia não deixa de ser interessante. Temo, porém, pela sua integridade física.
Não, eu sei o que faço, inspetor. E se alguma coisa me acontecer, o senhor não será o responsável. Mas gostaria de realizar o meu plano. O senhor concorda?
O senhor é quem sabe... Para maior segurança, eu levarei comigo o meu assistente, o Jorjão. Agora, me dê a lista de convidados.
Pois não. Aqui é tempo. Estes são os únicos inimigos que possuo. Entre eles deve estar esse bandido que se assina o feiticeiro.
Conte comigo, doutor Luanda. Amanhã, depois do almoço, irei até a sua casa de campo. Diga aos outros convidados que eu sou um representante das lâmpadas Superlux.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, A Armadilha Não Funcionou. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Aí, chefe. Eu tomei informação sobre os caras da lista,
tá? O que foi que você apurou, Jorge?
Em primeiro lugar, temos Aldo Cruz e a noiva. Nada contra ela. Mas o Pinta é inventor de um tipo de nova lâmpada que a empresa Superlux recusou fabricar, sabe?
Compreendo. E o segundo da lista?
É Aníbal Teodoro, técnico em eletricidade. Foi despedido pelo Dr. Luanda da fábrica e ameaçou incestar o patrão, viu? E esse outro aqui, Baltazar Sena, é um banqueiro que também recusou financiar o invento do Aldo Cruz. E o Dr. Luanda... Não se dá muito bem com ele, não, sabe?
Quem mais?
A Ivone Rodrigues. É uma viuvinha rica que há tempos interessou o Dr. Luanda, mas que logo em seguida foi desprezada por ele. Em companhia dela, deve aparecer na casa do campo um tal Virajara. Cara de maus antecedentes, jogador e chantagista, chefe.
Mais ninguém?
Bom, na lista só há mais esse sujeito aqui, ó. Lucas Fiore. É, mas eu descobri que ele embarcou para Buenos Aires, chefe.
Bom serviço, João. Agora só nos resta ir até a casa de campo e descobrir quem entre esses cinco suspeitos escreveu aqueles bilhetes.
Vamos até o terraço, Anitta?
Vamos, querido. O jantar esteve uma delícia.
Quando o charuto balançar, vamos esquecer por um momento as nossas diferenças.
Com licença, doutor Luanda. Eu e a Anitta vamos até o terraço.
Ai, está uma noite tão bonita. Olha a lua vermelha.
É, sinal de calor. Aliás, o vale é sempre muito quente. Anitta.
Diga, meu bem.
Qual terá sido a verdadeira razão que o Dr. Luanda teve para nos convidar a vir passar o fim de semana nesta casa? Ele se recusou a fabricar o meu invento.
Provavelmente mudou de ideia.
Eu também pensei que fosse isso. Eu só vim aqui porque julguei que ele iria concordar comigo. Mas não. Não me disse uma palavra a respeito.
O que eu acho esquisito é que ele tenha convidado para vir aqui esta noite justamente aqueles que não gostam dele. Olha, até essa viúva Ivone, que tanto amargurou a vida de Madame Luanda...
Por falar nisso, reparou em Madame Luanda? Ela deve ter chorado muito hoje. Seus olhos estavam congestionados.
Natural. Você acha que é agradável sentar à mesma mesa que uma mulher que quase lhe roubava o marido? Não, amor, mas não falemos nisso. Vamos até lá embaixo. Vamos falar com a nossa...
Isso.
Ué, nem vi o senhor sentado atrás dessa coluna, chefe.
Outros também não me viram, Jorjão. E é assim que eu vou ouvindo certas conversas interessantes. Onde está o Dr. Luanda?
Na sala, conversando com aquele banqueiro.
Sente-se aqui. Fume comigo um cigarro. Um cigarro em silêncio.
Não, não, Birajara. Pela última vez, não.
Dou-lhe minha palavra de honra. E se você me emprestar o dinheiro, no fim do mês eu lhe pagarei. Você não fará isso por mim, minha gatinha?
Você é terrível. Sabe que não lhe posso recusar nada, mas... Olha, desta vez é impossível. Eu não tenho tanto dinheiro em casa.
É, tira do banco, querida. É negócio seguro. Eu estou precisando doidamente desse dinheiro.
Pensarei nisso esta noite. Mas agora é tarde e eu vou dormir. Quer me acompanhar até o quarto?
Estou de olho, chefe.
Convém que você vá fazer companhia ao Dr. Luanda. Os convidados já estão se recolhendo. Combinei com o dono da casa que você iria dormir no quarto pegado ao dele. O Dr. Luanda dorme num quarto separado da esposa por uma porta de comunicação que fica sempre aberta. Quero que você passe a noite alerta no quarto do lado.
Ah, quer dizer que eu não posso dormir, chefe?
É. Será conveniente que você não durma esta noite, hein?
Quando sua noiva for descansar, desça de novo para conversar comigo. Estarei aqui no salão.
Pois não, doutor.
Vamos, querido.
Vamos.
Vamos voltar para o terraço.
Um charuto, Sr. Jorge. Eu sou fumo desta marca.
Obrigado, doutor. Acabei agora mesmo de fumar. Onde é que está o Sr. Teodoro, hein?
Parece que foi para o bar. Coitado. Creio que lhe darei outra chance. Vou empregá-lo de novo na fábrica. Ele é muito competente em questões de eletricidade.
Ayrton.
O que é, minha querida?
Eu estou muito cansada. Posso ir deitar?
Ah, mas claro, meu amor, claro. Chame a Vitória para que a acompanhe. Eu também não vou demorar.
Venha, madame. Eu vou com a senhora até o quarto.
Minha esposa é de uma timidez irritante. O senhor não acha? Sempre foi assim.
As mulheres devem ser recatadas, mas não tanto. Conhaque. Aquele rapaz, Aldo, acabou de beber comigo e voltou para o terraço. Tome.
Não, doutor. Obrigado. Eu não devo beber essa noite, sabe?
Ah, compreendo. Vigilância constante.
É,
né?
Isso aí.
Bem, pelo jeito, todos os meus convidados já se recolheram. É a minha hora também.
Eu vou subir com o senhor.
Seu quarto é o da esquerda. Já combinei tudo com o inspetor. Se eu desconfiar de alguma coisa, esta noite eu baterei na
porta. Ah, deixa comigo, doutor. Eu vou ficar de olho, viu? Deixa comigo.
Ah, não esgota toda a garrafa de uísque não, seu Deodoro.
É?
Vim até o bar fazer companhia ao senhor.
Cécio Birajara. Dona Ivone já foi se deitar?
Ah, nesse momento. Você sabe que eu não tenho sono, né? Talvez uns copos de uísque me façam bem. Você quer fazer o favor de me passar a garrafa?
Pois não. Enquanto bebemos, podemos conversar. Eu também não tenho vontade de subir para o quarto que me destinaram. Creio que vou passar a noite aqui no bar.
Boa pedida. Eu vou fazer o mesmo também.
Também tenho o direito de dormir um pouco. Aquela conversa no bar não tinha o mínimo interesse.
Mas, será deles um homem? Ou será uma mulher? Vamos ver. Aldo Cruz, Anita Visconde, Aníbal Teodoro, Baltazar Sena, Ivone Rodrigues, Ubirajara. Serão só esses os suspeitos?
Creio que não seria mal acrescentar dois nomes à minha lista. Temos a empregada Vitória e a própria Madame Luanda. Por que não? Afinal de contas...
Inspetor Santos, o senhor ouviu? Parecia um tiro.
Calma, Vitória, calma. Quem lhe disse que eu sou o inspetor Santos?
O doutor Luanda. Mas o senhor não escutou? Olha, eu posso jurar que era um tiro. E partiu do quarto do patrão. Vamos, doutor, venha ver.
Espere. Deixe-me vestir o paletó. Eu não acredito que tenha havido nada. Meu ajudante está no quarto pegado.
Pois é. O seu ajudante está batendo na porta do outro quarto sem poder abri-la. Alguém deixou a porta-chave pelo lado de fora. Inspetor, ele está trancado no quarto. A chave está na fechadura.
Ah, é o seu chefe. Eu ouvi um tiro.
Então foi realmente um tiro?
Sim, senhor. É no quarto do lado. Quando eu tentei sair, eu vi que a porta do meu quarto tinha sido fechada, a chave pelo lado de fora.
Não vamos perder tempo, não. Vamos ver se o doutor Luanda está bem.
Vamos.
Não respondem. Oh, meu Deus. Será que aconteceu alguma desgraça?
Veja, chefe. Essa porta também está fechada pelo lado de fora. Olha a chave na fechadura.
Que cheiro de pólvora.
Aí, chefe. Estão batendo na porta de comunicação.
Deve ser Madame Luanda. Essa porta também foi fechada, a chave está na fechadura deste lado. Vai abrir, Jorjão.
Senhor.
Entretanto, eu vou ver se o Dr. Luanda está muito ferido.
Ah, repare que eu estou vendo. Olha ali no chão. Mataram o Dr. Luanda. Mataram o Dr. Luanda.
Bom, fique aí na porta. Deixe-me trabalhar.
O que aconteceu? Ouviu um tiro? A porta está
fechada. Não entre, madame. É melhor que a senhora não entre, viu?
É, Rojão. O Dr. Luanda foi atingido no coração. Está morto. Parece que o feiticeiro alcançou o seu objetivo. E o que é pior, nas barbas da polícia. Antes de mais nada, quero dar uma boa olhadela no local do crime.
Ele não era de todo mal. Ele tinha seu gênio, mas...
Leve madame Luanda para baixo, Vitória. Dê-lhe um calmante. Daqui a pouco nós desceremos.
Sim, senhor. Vamos, madame.
Ajude-me a virar o corpo, Jorjão.
Sim, senhor.
A bala penetrou pelo peito, a queima-roupa e saiu pelas costas. Vamos olhar para baixo, mas sem deslocar o cadáver.
Aí, chefe, aqui está o revólver. Na outra mão do Dr. Luanda.
A ingenuidade dar ao crime a aparência de suicídio. Não foi suicídio, não. Reparem no robe de chambre da vítima. Ah, está feito em tiras. O rosto do cadáver também tem sinais de socos. Este homem morreu depois de uma luta violenta.
É o que parece, chefe. Ah, veja outra coisa aqui. O cofre da parede está aberto.
Não toque em coisa alguma. A maçaneta do cofre está limpa e brilhante. Aposto como encontraremos nela ótimas impressões digitais.
E quem será esse revólver, hein, chefe?
Dá licença, senhor Silva. Eu também gostaria de ajudá-los. Já que nenhum de nós é da polícia.
Engana-se, Dr. Baltazar. Eu sou da polícia.
Ah, quer dizer que...
É, o Dr. Luanda previu a própria morte. Mas, lamentavelmente, nós não podíamos esperar. Fizemos o possível para protegê-lo. A culpa toda foi dele. Eu sabia que era perigoso reunir tantos inimigos nesta casa de campo.
Mas o que é que o senhor ia dizer?
É, a respeito do revólver. Eu conheço essa arma. Pertencia ao próprio Dr. Luanda. Ainda há pouco, antes de se recolher... Ele mostrou a arma, dizendo que estava preparado para o que desse e viesse.
Quanto ao cofre, não sabia da existência desse cofre.
Eu sabia. Ayrton me disse, inclusive, que guardava nele uma grande quantia, que não tivera tempo de depositar no banco.
Interessante. Devemos supor, então, que foi um latrocínio. O cofre está completamente vazio.
A perícia não demora, viu?
Muito bem. Mas vamos ganhar tempo interrogando essa gente toda. Depois tornaremos a registrar seus depoimentos no distrito. Ai, ai. Bom, para começar, mande o senhor Aldo Cruz.
Sim, senhor.
Quem é? Eu? Pois não. Você vem comigo, Anitta?
Claro que eu vou com você, meu amor. Temos que nos acostumar desde já a estar sempre juntos.
Sente, senhorita. Você também.
Obrigado.
Como não ignoram, eu sou o inspetor Santos. A polícia foi avisada pelo Dr. Ayrton Luanda de que alguém planejava sua morte.
Ridículo. Se o senhor pensa que eu, minha noiva...
Depois de minhas investigações preliminares, cheguei à conclusão de que ninguém entrou na casa de campo esta noite. Portanto, o assassino é um de nós. Onde estava você ainda há pouco, quando o relógio bateu meia-noite?
Eu estava no terraço, em companhia de minha noiva.
É, inspetor. O nosso álibi pode não ser muito bom, mas é verdadeiro. Nem eu, nem Aldo poderíamos ter...
Nós não saímos do terraço, inspetor. Isso parece uma cilada contra mim. Alguém está querendo me comprometer? Só porque eu detestava o Dr. Luanda.
Sabemos disso. Ele recusou fabricar uma série de lâmpadas inventadas por você. Portanto, você tinha motivos para odiá-lo.
Mas não matei, não. Não seria capaz de fazer isso. Eu juro,
senhor. Realmente, outros tinham também ódio da vítima. Por culpa dela mesma, esta casa está cheia de inimigos. Afinal de contas, a ideia do Dr. Luanda não foi muito brilhante e apenas serviu para complicar a ação da polícia. Temos suspeitos demais.
Chefe, a empregada quer falar com o senhor. Parece que se lembrou de uma coisa.
A respeito de madame, doutor. Olha, Deus me livre de levantar falsos testemunhos, mas... Pode ser que madame seja inocente.
Diga de uma vez o que tem a dizer.
Pois bem, ontem na cidade, o patrão deu uma bofetada em madame. E ela disse que um dia havia de se vingar. Eu não estou dizendo nada, hein? Mas o senhor compreende. Há muitos anos eles viviam discutindo. Madame é muito tímida, mas guarda as coisas. Eu penso que talvez esta noite...
Muito obrigado pela ajuda, Vitória, mas não foi Madame Luanda quem matou o marido.
Não?
A porta de comunicação entre os dois quartos estava fechada, a chave pelo lado do quarto da vítima. E a chave estava na fechadura. Esse simples detalhe inocenta completamente a viúva.
Eu só estou querendo ajudar, mas se não foi
você
ela...
Você também não gostava do seu patrão, não é, Vitória?
Eu, doutor?
Uhum.
Ele era muito bruto, mas tinha bom coração. E Deus me livre de fazer isso a um homem tão rico, tão educado. E depois, eu não podia lutar contra ele, doutor. Olhe para mim. Se o doutor Luanda me desse um tapa, me quebrava toda.
Eu estava dormindo, doutor. Para dizer a verdade, não sei de nada. Mas eu esperava qualquer coisa nesse gênero.
Esperava, dona Ivone?
É, qualquer pessoa um pouco mais inteligente deveria esperar. O doutor Luanda quis brincar com fogo e acabou se queimando. Eu nunca te devia reunir nesta casa tantos inimigos. Aliás, eu ainda não compreendi qual era o intuito dele.
O intuito dele era desmascarar o feiticeiro.
O feiticeiro? Que espécie de feiticeiro?
A pessoa que o perseguia com bilhetes anônimos e ameaçava matá-lo. Em suma, a pessoa que o matou.
Eu não sei de nada disso, inspetor. E não acredito que o Birajara também saiba. Se sua suspeita de nós está perdendo tempo. Apesar da mágoa que o Dr. Luanda me causou há alguns anos, eu não o odiava tanto ao ponto de matá-lo. Este crime, ao que me parece, foi motivado pelo ódio.
Não sei ainda. Também podia ter sido motivado pela falta de dinheiro. É muito possível que o Dr. Luanda tenha sido assassinado ao surpreender um ladrão assaltando seu cofre. A senhorita não conhece ninguém que esteja necessitando muito de dinheiro?
Como poderia eu ter entrado no quarto do homem se eu não saí do bar? Eu e o senhor Teodoro passamos a noite toda bebendo uísque.
Estiveram sempre juntos?
Sempre juntos, sim, senhor. Sentado nestas duas cadeiras de vime. O Teodoro ali. E eu estava aqui, com esse vaso de plantas entre nós. Bebemos duas garrafas de uísque.
O senhor Teodoro ainda está dormindo, vítima de uma terrível bebedeira. Admiro que você também não tenha caído, não?
Ah, eu estou habituado a beber. Ora, quanto ao assassinato, doutor Luanda, acredite que eu não tinha nenhum motivo para cometê-lo.
Exceto no que diz respeito ao dinheiro do cofre.
Ah, o cofre foi assaltado? Bom, nesse caso... Espere, nesse caso eu terei que tomar cuidado com o meu hábito. É, porque, para ser franco, eu estava precisando muito de dinheiro.
Já chegaram e já fizeram o serviço. O cofre está cheio de impressão digital, chefe.
Não são do próprio Dr. Luanda?
Tem sinal dos dedos do dono da casa, mas também outros desconhecidos. Impressões digitais de homens, chefe.
Vamos apurar isso. Peça aos técnicos em impressões digitais e recolha fichas de todos os implicados no caso.
Sim,
todos,
senhor.
Sem exceção.
Sim, senhor.
Você o ajudará pedindo aos convidados do Dr. Luanda que submetam à operação. Quero que as impressões digitais de todos sejam confrontadas o mais depressa possível com as marcas encontradas no cofre. Talvez seja a melhor maneira de encontrar o assassino.
Todo mundo concordou em gravar as marcas digitais na ficha, chefe. O perito Santiago obteve, inclusive, a impressão do seu Aníbal Teodoro, que continua dormindo. Ó, tá aqui a coleção, vê.
Deixa eu ver.
Aí.
É.
Uhum.
Estão perfeitas.
Ah, aqui estão as marcas encontradas no cofre e no canto do revólver. Santiago já fez o confronto e me disse a quem é que pertence os dedos que abriram o cofre. E seguraram o revólver também, né, chefe?
Vamos ver. Não, não. Não é igual a esta. Também não é esta.
Então. Tá vendo, chefe?
Sim, sim.
Ah.
São elas. o polegar e o indicador. Perfeito. Não há a menor dúvida.
Isso aí, chefe.
O assassino do Dr. Luanda é esse rapaz, Aldo Cruz.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, A Armadilha Não Funcionou.
Aqui estão as impressões digitais encontradas no cofre e no revólver. E aqui estão as suas próprias impressões digitais. O que é que você tem a dizer a isto?
Eu não entendo. Eu não toquei naquele cofre. Não pode ser. Não fui eu quem fez isso. Eu juro que não fui
eu. Vamos, confesse. Mas... você também estava precisando de dinheiro para financiar o seu invento. Eu ouvi dizer que o Dr. Luanda tinha uma grande quantia no cofre.
Mentira! Eu não sou um ladrão, não. Não podem pensar isso de mim.
Não, não foi ele, inspetor. Alguma coisa está errada. É. Não podia ter sido...
A senhorita continua a afirmar que seu noivo esteve em sua companhia desde o fim do jantar até o encontro do cadáver? Não a teria deixado por um momento?
Não, não, inspetor. Aldo esteve comigo o tempo todo. Estivemos conversando no terraço. Ele não podia ter feito isso. Não podia.
Não chore, meu amor, não chore. Eu lhe dou a minha palavra de honra que não matei o Dr. Luanda para roubar. Juro por tudo quanto é mais sagrado que não toquei naquele maldito cofre. Eu não sei, eu não posso explicar como é que as minhas impressões digitais foram aparecer ali.
Tranquilize-se, rapaz. Não adianta nada ficar nervoso. Se você está inocente, deve haver uma explicação para isso. Aliás, eu desconfio...
O cara está mentindo, chefe. Claro que ele abriu o cofre e roubou o dinheiro. As impressões digitais não mentem. Ó, se eu apertar ele direitinho...
Não comece com as suas grossuras, Jorjão. Estou achando um pouco estranho essas marcas encontradas na maçaneta do cofre. Em todo caso, vamos fazer uma experiência no local. Venha comigo.
Aldo.
Deixe-me, Anitta. Eu não quero...
Conte-me a verdade, querido. Você...
Não, meu amor. Não roubei, Dr. Luan. Juro que não toquei naquele cofre.
Mas você me pediu para mentir à polícia. Pediu-me para dizer que esteve sempre em minha companhia, quando na realidade você se ausentou perto de meia hora. Onde esteve, Aldo? O que foi que andou fazendo?
Depois lhe contarei, Anitta. Pelo amor de Deus, não me torture. Eu não compreendo nada. Isso parece uma cilada. Parece que alguém armou um complô contra mim. Meu amor, eu não sou culpado. Juro que não sou culpado do que aconteceu.
Chefe, já fez a experiência?
Sim, e cheguei à conclusão de que aquele rapaz pode estar dizendo a verdade. Pelo menos no que diz respeito a esse cofre.
Bom, as impressões digitais foram encontradas aí, chefe.
Josão, repare na posição dos dedos.
Dedo?
É. Se alguém quiser abrir este cofre, terá forçosamente que colocar o dedo polegar deste lado da maçaneta e o indicador aqui.
É.
Né? No entanto, as marcas encontradas no cofre estão do lado oposto.
Pera aí, chefe. O senhor quer dizer que...
Por enquanto, ainda não encontrei uma explicação para o mistério.
Ah.
Mas pode muito bem ser que o rapaz não tenha feito estas marcas no cofre. Além do mais, as impressões estão muito claras e visíveis. Pode-se dizer que foram feitas de propósito. Quais os implicados no caso que não podiam, sob hipótese alguma, ter ido ao quarto do Dr. Luanda à meia-noite?
Bom, para começo de conversa, eu e o senhor, né, chefe?
Você tem um álibi, um bom álibi. A empregada ouviu bater a porta de seu quarto logo após ouvir-se o tiro que matou o velho. Eu, porém, não tenho um álibi.
Ah, chefe, não me diga que foi o senhor, né?
Não, não fui eu. Eu estava em meu quarto quando o relógio bateu à meia-noite. Eu estou descartado. Depois... temos Aldo Cruz e a noiva, né? Ela afirma que ele estava em sua companhia no terraço, mas pode estar mentindo para salvá-lo. ou também pode ser cúmplice.
Ah, chefe, todo mundo é culpado até que fique provado que é inocente.
Ivone Rodrigues, eu não acredito que fosse ela. Seu quarto fica na frente da casa. E se tivesse saído do quarto do Dr. Luanda, após o tiro, teria que passar pelo corredor em frente à porta do meu quarto, onde estava empregada. Podemos, pois, descartar a viuvinha, né?
Peraí, e a empregada, chefe? Era a única que estava no corredor quando se ouviu o tiro.
É, Vitória pode ser a culpada. Não a descartaremos por enquanto. Mas podemos eliminar o companheiro da viuvinha, o Birajar.
É.
Estava no bar quando foi morto o Dr. Luanda.
Estava mesmo, chefe. A única testemunha, aquele técnico de eletricidade, já tinha bebido muito, né?
Tem razão, Jorge, não tem razão. Mas nesse caso, descartaremos o técnico.
Uhum.
Ele foi encontrado no bar completamente bêbado, logo após o crime.
Podia estar fingindo, chefe.
Ainda não acordou?
Nada, nada. Realmente, né? As duas garrafas de uísque estavam quase vazias. Se eles não jogaram fora a bebida, né, chefe?
Vá ao bar e examine a terra daquele jarro de plantas. Verifique se não cheira o uísque. Não, espere. Podemos eliminar outro suspeito. Capitalista Baltazar.
Baltazar, é.
Seu quarto também fica na frente da casa de campo. E tal como o Ivone Rodrigues, ele não poderia ter atravessado o corredor sem que o empregado visse. É. Com quantos suspeitos ficamos?
Peraí, ficamos com 6. Aldo Cruz, a noiva dele, a empregada, o Birajara, o Teodoro e Madame Luanda.
Apenas 5.
Ah, 5, é.
Madame Luanda também não poderia ter morto o marido, pois estava trancado em seu quarto. A menos... Ah, tem razão.
O que foi, chefe?
Ela poderia ter fechado a porta, saído do quarto do Dr. Luanda pelo corredor e entrado depois em seu próprio quarto.
Ela tem razão. Tem razão.
Madame Luanda também pode ser o feiticeiro.
Com licença, inspetor.
Pois não?
Eu vim avisar que o senhor Aníbal Teodoro já acordou. Talvez o senhor também queira interrogá-lo.
Ai, minha cabeça, oh, que ressaca. Ah, estou aqui que não me aguento. Olha, o compadre foi aquele rapaz.
Que rapaz, senhor Teodoro?
O Birajara. Ai, como bebe o pequenino. E aí me forçando a beber também.
Então ele forçou a beber?
Não direi que forçou, mas... O senhor sabe como é, a gente vai conversando, quando menos espera...
Quando menos espera, perde o conhecimento.
É.
Não foi isso que aconteceu com o senhor?
Errei no sono. Ali mesmo no bar. Olha, não vi nada.
Lembra-se que hora era quando adormeceu?
Não sei o certo, mas penso que ainda não era meia-noite, não.
Nesse caso, o Birajara poderia ter saído do bar e...
Essa, senhor. Olha que o Birajara poderia ter saído e entrado no bar quantas vezes quisesse que eu nem daria por isso.
Então já levou o cadáver do falecido. O que é que o senhor vai fazer aqui, hein, chefe?
Dar uma busca nos armários. Aquele dinheiro tem que aparecer.
O dinheiro que estava no cofre,
é? Sim. Madame Luanda confirmou o depoimento do banqueiro Baltazar sobre esse dinheiro que o marido teria no cofre. Parece que antes de morrer, o Dr. Luanda alardeou o caso, fazendo questão de que todos soubessem disso. Ora, eu já dei buscas nos quartos e nas bagagens de todos os hóspedes e não encontrei nada. O dinheiro, se existe, tem que estar por aqui.
Morei, chefe. O senhor pensa que o assassino tirou o dinheiro do cofre e, para não ser apanhado com ele, escondeu por aqui mesmo, né? Ah, vamos virar esse quarto de perna pro ar.
Comecemos pelo armário. Vai tirando as roupas para...
Sim, senhor. Vou tirar a roupa todinha.
Sim.
Nada, chefe. Paletó, calça, um capote.
Que é isso? Parece uma fantasia de carnaval. É. Onde é que estava?
Estava no fundo do armário. É um macacão preto. Tem um capote com 2 buracos para os olhos, né?
É roupa de malha usada pelos ratos de hotel. Eles vestem para não serem notados no escuro. Isso aqui, Jorjão, é a roupa de um ladrão profissional.
Como será que foi aparecer no armário do falecido defunto, chefe?
Não sei, é possível que o ladrão tenha escondido aí. Não há sinais do dinheiro? Veja, caixinha aquela no fundo do armário.
Espera aí. Ah, parece uma latinha de carimbo.
Abra, cara. Abra.
Sim, senhor, peraí.
Eu acho que já sei o que contém. Impressões digitais.
Como é que é? Impressão. Ué, de borracha, chefe? Mas isso é um carimbo.
Parece um carimbo comum, mas não é. Trata-se de um carimbo especial que reproduz em borracha duas impressões digitais. Repara, olha. Aqui está o polegar.
Sim.
E aqui o indicador.
É.
É um bonito trabalho, senhor. Com esse carimbo, qualquer pessoa podia espalhar indícios pela casa comprometendo o Aldo Cruz.
Então o rapaz disse a verdade, chefe. Alguém reproduziu as suas impressões, suas lá dele, né? Em borracha e colocou no cofre.
Agora está claro, Jorjão. Mas quem teria sido?
Eu sei. Seja lá quem for, deve odiar Aldo Cruz tanto quanto odiava o falecido Dr. Luanda, né? Matou um chefe e tentou jogar a culpa em cima do outro.
É o que parece, mas eu não estou gostando disso não, Jorjão.
Não?
Muito cômodo. Encontramos todos os indícios sem sair da casa de campo.
O senhor desconfia que os indícios sejam falsos?
Não. Eu penso que sejam reais. E vamos ajudar muito.
Por que o culpado não voltou ao quarto para retirar essas coisas?
Pois é, por quê? Por quê?
Na certa, ele não teve jeito de entrar aqui sem ser visto,
talvez,
né?
Talvez, ou talvez não estivesse em condições de se levantar e vir buscá-las.
É verdade, chefe. Aníbal Teodoro. Aqui, de todos os suspeitos, aquele eletricista foi o único que ficou dormindo o tempo todo. Foi ele, chefe. Só pode ser
calma,
ele,
calma,
chefe.
Calma, Jorjão. Calma. Não nos precipitemos. Só quero dizer a última palavra quando tiver certeza de que será mesmo a última palavra. Vamos continuar as buscas. Já que encontramos tantos indícios preciosos, tenho esperanças de encontrar mais um.
Qual, chefe?
A máquina de escrever portátil onde foram redigidos aqueles bilhetes do feiticeiro. Ou muito me engano, ou ela também está nesta casa.
Não tem nenhuma máquina de escrever na casa, chefe. Já procurei em todos os cantos. Aqui e lá fora não encontrei nada.
Vamos para o porão, Jorjão. Ainda falta o porão. Aqui embaixo só existem coisas velhas.
É.
Ajude-me a levantar esses panos.
Peraí.
Só pra poeira.
Aí, chefe. Aqui, chefe, aqui. Debaixo dessa cortina aqui. Aí.
Eu não disse que nós a encontraríamos?
Aqui está a máquina.
Deixa eu ver. Deixa eu bater aqui. Não há a menor dúvida. Doutor, reparem na letra T, fora do nível.
É.
E esse defeito na cabeça do A.
É
nesta máquina que o criminoso escreveu aqueles bilhetes anônimos.
Espera aí, chefe. Nenhum dos hóspedes podia ter trazido essa máquina para aqui sem a gente ver,
pois
né?
Pois é, isso leva-nos a uma conclusão. O feiticeiro não é nenhum dos hóspedes.
Desculpe-me, mas eu ainda estou desnorteada.
É natural, madame. Chamei apenas para lhe fazer uma pergunta. Conhece esta máquina?
Como? Sim. Mas onde a encontrou?
Estava no porão.
Essa máquina me pertence. Mas há uma semana que eu não a uso e pensava... Eu pensava que estivesse em nossa casa da cidade.
Não foi a senhora quem a trouxe para a casa de campo?
Claro que não. Para quê?
Muito obrigado, madame. A propósito, foi a empregada Vitória quem se encarregou da bagagem quando a senhora e seu marido vieram para aqui?
Não. Foi o chofer de meu marido, Sebastião. Mas ele não costuma ficar aqui. Deixa o carro na garagem e vai passar esses dias com a família em Resende. Deve estar lá agora.
Estou às suas ordens, inspetor. Para dizer a verdade, já estou ficando cansado disso tudo. Isso é um complô armado contra mim.
Tem razão. Obtive provas de que alguém o quis envolver neste crime forjando suas impressões digitais no cofre. Mas essa pessoa, para agir assim, devia saber de alguma coisa que o desabonasse e o tornasse francamente suspeito. Foi por isso que pedi ao meu ajudante que se comunicasse com a central de polícia, a fim de conseguir alguns dados sobre o seu passado. Interessa-me saber, por exemplo, se você nunca foi preso como ladrão.
Eu confesso, inspetor. Sim, eu já fui suspeito de um furto há 10 anos. Houve um roubo na casa de meus tios e minha tia teve a gentileza de suspeitar de mim. Fui interrogado, ameaçado e quase confessei. Felizmente, a polícia descobriu a tempo que a ladra era empregada.
Eu imaginava isso. O homem que o envolveu neste caso sabia de seus antecedentes. Por isso deu ao crime uma aparência de latrocínio. É, você está em maus lençóis, hein? Eu, no seu lugar, confiava em mim e confessava tudo.
Eu não tenho nada para confessar.
Ah, bem, bem. Talvez não precise de você para resolver o mistério. Mas depois não se queixe, hein? Vitória, parece que chegamos ao fim da história.
Já sabe quem matou o patrão?
Acabei de descobrir neste momento.
Já?
Quem matou o Dr. Luanda foi você.
Eu? É. Mas eu... O senhor não pode provar
isso. Foi você, sim. Antes de morrer, o Dr. Luanda marcou um encontro com você no quarto para acusá-lo de um furto.
Não.
Você foi ao encontro e matou-o depois de lutar com ele. Nega que a vítima marcou um encontro com você? Aldo Cruz acabou de me contar.
Aquele rapaz teve coragem.
Teve.
E eu que tive pena dele. Eu que estava protegendo o certo de sua inocência. Você foi com ele que o Dr. Luanda marcou um encontro no quarto?
Vamos, conte-me o que sabe. Já não é sem tempo.
Tá bem. Olha, depois do jantar, o patrão pediu àquele rapaz que fosse se encontrar com ele no salão. O rapaz foi quando não havia mais ninguém por lá. Eu estava perto, arrumando a louça, e eles não me viram. Aí o patrão pediu ao rapaz que fosse ao seu quarto antes da meia-noite para conversar com ele. Disse que estava disposto a financiar o invento daquela lâmpada.
Era o que eu esperava. Muito obrigado, Vitória.
Sim, senhor.
Para dizer a verdade, Aldo Cruz não me falou nada a respeito desse encontro marcado.
Sim.
Eu apenas imaginei que tivesse sabido isso e resolvi assustá-la para que você contasse. Contasse exatamente tudo o que sabia. Mas... por que, sabendo disso, não contou nada à polícia?
É porque eu não acredito que aquele rapaz seja o assassino. Não, deve haver uma outra explicação.
Acertou, Vitória. Há outra explicação. E agora já decifrei o mistério.
O senhor já sabe quem matou o homem, chefe?
Sei, sei. Traga-me o senhor Aldo Cruz e a noiva dele.
Sim, senhor.
Vamos acusá-lo de ser o assassino do Dr. Luanda.
Sim, inspetor, eu confesso. Fui eu quem matou o Dr. Luanda. Mas foi em legítima defesa. Juro que não tinha intenção.
Eu sei, rapaz. Por isso é que eu estou tratando com tanta consideração e pedi à sua noiva que estivesse presente para que conhecesse a verdade. Ela deve estar muito preocupada com você.
Eu estou preocupadíssima, inspetor. Aldo, na realidade, não esteve o tempo todo comigo no terraço. Saiu cerca de meia-noite para se encontrar com o Dr. Luanda. Então foi você...
Sim, Anitta. Você pode me desprezar depois disso, mas a verdade é que eu sou um criminoso. Minhas mãos estão manchadas de sangue.
Não diga isso. Se foi em legítima defesa...
Nesse ponto eu estou de acordo com a senhorita. Seu noivo matou para não ser morto. Já estou em condições de reconstituir a história toda, graças aos indícios de que disponho. Mas prefiro que você, Aldo, conte o caso à sua maneira. Se você se esquecer de alguma coisa ou tentar fugir da verdade, eu saberei emendá-lo.
Eu vou contar tudo. Na noite passada, quando me encontrei com o Dr. Luanda no salão, ele marcou um encontro comigo em seu quarto. Disse-me que estava disposto a fabricar as lâmpadas de minha invenção. Acreditei nele e 5 minutos antes da meia-noite subi ao seu quarto, deixando a Anitta no terraço. A porta estava apenas encostada. Entrei, encontrei o Dr. Luanda esfregando as mãos de contente. Enquanto conversávamos em voz baixa, ele fechou a porta. E, de repente, sacou de um revólver. Compreendi num relance que ia atirar em mim. Seu dedo pousou no gatilho e ele deu uma risada. Eu não sei como tive presença de espírito suficiente para pular em cima dele e torcer-lhe o pulso. Aí o revólver caiu ao chão. Começamos a lutar, em silêncio, procurando reaver a arma. Afinal, ele conseguiu e encostou meu revólver à cabeça. Agarrei o cano da arma e torci. Como estava em posição inferior, o cano do revólver pousou no peito de meu adversário. Nesse momento, inspetor, ouviu-se o tiro. A bala atravessou o coração do Dr. Luanda e ele caiu de bruços no tapete. Eu fiquei apavorado. Saí correndo do quarto, fechando a porta pelo lado de fora. E voltei para o terraço, para a companhia de Anita. Mas não tive coragem de lhe contar.
Fez mal, meu amor. Eu teria compreendido.
Mas por quê, inspetor? Por quê? Por que apareceram as minhas impressões digitais no cofre se eu nem toquei nele?
O verdadeiro culpado de tudo foi o próprio Dr. Luanda. Vendo que seu invento, se financiado e executado, poderia lhe causar um grande prejuízo, ele resolveu assassiná-lo. Para isso, planejou um crime perfeito. Escreveu a si mesmo 3 bilhetes anônimos para fingir que estava sendo ameaçado de morte. Depois, reuniu nesta casa diversos inimigos, entre os quais aquele que me interessava. Você. Eu não sei como obteve as suas impressões digitais, reproduziu-as num carimbo de borracha.
Meus documentos de identidade. Ele me roubou 2 carteiras quando eu negociava o meu invento. Numa havia a impressão digital de meu polegar e na outra do dedo indicador.
Foi isso então. Já nessa ocasião, o Dr. Luanda planejava livrar-se de você. Afinal, a noite passada concluiu o plano. Atraiu você no seu quarto, onde já imprimira as suas impressões digitais no cofre e onde tinha uma roupa de rato de hotel reservada para você. Para a maior perfeição do plano, teve a ideia de me trazer à casa de campo, pois com a presença da polícia tudo seria mais rápido. Assim, trancou o meu ajudante do quarto ao lado e fechou a chave à porta de comunicação com a alcova da mulher. Quando você entrou no quarto dele, estava pronto para morrer.
Mas então ele queria me matar? Assim, a sangue frio?
Exatamente. E o plano era simples. Como alardeara que havia muito dinheiro no cofre, todos pensariam num roubo. Na realidade, não havia nem um centavo naquele cofre. O que ele pretendia fazer era dar-lhe um tiro na cabeça e, quando todos aparecessem, dizer que surpreenderam o feiticeiro assaltando o cofre e o mataram em legítima defesa.
Coisa!
Se você tivesse morrido, quem iria suspeitar de um crime premeditado? Quem? Quanto à roupa do rato de hotel, eu não sei se pensava vesti-la no seu cadáver ou metê-la na sua bagagem.
Poxa.
De qualquer maneira, seria um crime perfeito. Mas, tal como naquele provérbio, mais uma vez o feitiço virou contra o feiticeiro. A armadilha não funcionou.
De Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, A Armadilha Não Funcionou. Estiveram em cena os seguintes artistas: Orlando Melo, Dr. Luanda, Geraldo Cruz, Baltazar, Carlos Leão, Aldo, Carmen Sheila, Anita, Laio Júnior, Ubirajara, Maralise, Ivone, Neida Rodrigues, Clara, Célia de Castro, Vitória, Milton Barros, Teodoro, José Valuzzi, Jorgão. Domício Costa, como sempre, vivendo o papel de Inspetor Santos. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra de Geraldo Cruz. Controle técnico, Sebastião Araújo. Sonoplastia de José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro de José Valuzzi. Supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.